Saudamos a todos os nossos queridos irmãos, todos os amigos que nos visitam. Desejamos um feliz sábado para vocês. Queremos parabenizar esta igreja aqui de Orlando pelo compromisso sério com Deus nesta transição de pastor. Vocês estão funcionando muito bem. Está tudo muito bonito, muito bem organizado. Louvado seja Deus por isso. Vamos continuar orando para que esta igreja continue brilhando por Jesus aqui nesta cidade. Pedimos que vocês orem também pela igreja de Jacksonville, que nasceu sábado passado, foi o primeiro culto, primeira escola sabatina, e hoje o pastor Oliveira está pregando lá no segundo culto da igreja. E é para não parar mais, para a honra e glória de Deus. Orem por este projeto. Vamos orar antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus. Pai querido que estás nos céus, estamos na tua presença, louvando o teu nome porque tu és santo. Estamos na tua presença como adoradores, como servos. Estamos aqui para dar glória ao Senhor da nossa vida, ao Senhor da glória, soberano no céu e soberano na terra. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo. Fala ao nosso coração. Abençoa os teus filhos, membros da igreja e visitantes que aqui estão. Que todos sejam abençoados pelo Senhor. Que as orações e as necessidades de cada um sejam respondidas pela tua graça, Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, agradecemos o convite que o Ricardo nos estendeu para pregar aqui hoje. Agora somos membros da igreja, não é? É uma alegria. O título que nós fomos inspirados por Deus para escolher para hoje, o título é Pense Grande. Pense Grande. Mas não confunda com olho grande. Olho grande é um lado negativo de quem é invejoso, que não pode ver nada que quer para ele, não é? Olho grande, quer tudo para si, egoísta, pessoas gananciosas que atropelam os outros para conseguir o que é de melhor e o que é maior para eles. Mas pensar grande não tem nada a ver com o que é negativo. Pensar grande é o lado positivo dos filhos de Deus. Porque Deus é grande, nós temos que pensar grande. Esta é a razão. Você não tem um Deus mesquinho, você não tem um Deus medíocre, você não tem um Deus fracassado, você tem um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente. Você não tem um Deus morto, mas um Jesus Cristo que deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia, ressuscitou e está vivo. E porque Ele vive, nós viveremos para sempre. Então, meus queridos, nós temos razão para erguer a cabeça, olhar para cima e para frente e caminharmos, avançando, pensando grande, fazendo grandes planos para o Senhor, assim como vocês estão fazendo. Parabenizo a igreja de Orlando pelo plano de não ficar com a igreja alugada, mas partir para uma igreja própria. Isso é pensar grande. Pensar grande é fazer grandes planos e projetos em nome de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pensar grande é uma pessoa que tem um curso de ginásio ou de segundo grau, mas pensa em fazer uma faculdade. É alguém que tem faculdade e quer fazer um mestrado, ou quem tem um mestrado quer fazer um doutorado. Ele está pensando grande, porque maior é a esfera da sua influência sobre o mundo. Quanto mais você estuda, quanto mais você se esmera, maior será a sua influência. Comparem a influência de um Pedro, de um João, pescadores, e uma influência de um Paulo, poliglota, culto, intelectual. A influência de Paulo, ambos, todos foram guiados pelo Espírito Santo. Mas a influência de Paulo foi muito maior, porque Deus usa a pessoa dentro da esfera em que ela pode atuar. Queridos, pensar grande tem a ver com o que é positivo, como filhos de Deus, porque Deus é grande. Abra sua Bíblia em Salmo 126. Salmo 126. E os versos 2 e 3. Salmo 126. E os versos 2 e 3. Aqui nós lemos: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas. Deus faz coisas inimagináveis. Deus faz coisas aos olhos humanos impossíveis. Ele é chamado Deus do impossível. Por isso você não pode limitar Deus em sua ação de esfera de atuação, porque Deus é o Deus do impossível. Ele não está limitado a uma igreja, ele não está limitado a uma cultura, ele não está limitado a nada. Ele é o Deus que tudo pode. Em Salmo 60 e o verso 12, abra sua Bíblia também em Salmo 60 e o verso 12, onde o salmista diz assim: em Deus nós faremos proezas, em Deus nós faremos grandes coisas. Projete coisas grandes. No livro Serviço Cristão, página 254. Serviço Cristão, página 254. Eu leio para vocês esse pensamento. Eu carrego comigo esse pensamento ao longo da minha vida. Não há limites. Serviço Cristão, página 254. Não há limites. Não há limites. Para quê? Para a utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, você põe de parte o próprio eu e abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Não há limites para o que você possa pensar ou o que você possa entender ou para o que você possa projetar para Deus. Não há limites. O homem coloca limites, mas Deus não coloca limites. Tanto no céu, na vida eterna no céu, também não teremos limites. Vamos continuar crescendo em conhecimento, em intelecto, compreendendo ciências que nós não compreendíamos. Não há limites, nunca vamos parar. Deus diz que não há limites para as concepções humanas quando inteiramente consagrados nós somos a Deus e damos a Ele toda a glória. São Francisco de Assis escreveu: no início você deve fazer o imprescindível, depois o possível, e de repente estará fazendo o impossível. Deus nos desafia, queridos, a romper as barreiras do impossível. É visão grande pensar numa cidade como esta, grande, talvez a mais visitada cidade turística do mundo, pensar numa igreja linda que represente o nome do Deus de Israel. Assim como o templo de Jerusalém era um orgulho para a nação judaica, também construir um templo aqui para que o nome de Deus seja engrandecido e louvado sábado após sábado. Queridos, nós devemos sair da rotina de mediocridade, sair da rotina que todo mundo faz. Todo mundo anda por um caminho e tem os mesmos resultados. Mas você tem que pensar grande. E quem pensa grande sai da rotina, sai dos trilhos surrados e trilhados cada dia, e começa a andar por caminhos desconhecidos, correndo riscos, porque quem pensa grande corre riscos, mas também alcança sucesso que outros não alcançam. Eu li uma poesia e eu quero ler para vocês, gostei dela. Diz assim: quebre a rotina, quebre a rotina. Não faça da sua vida uma mesma nota batendo em surdina. Deixe os caminhos trilhados e velhos e siga o caminho que ninguém pisou. Seja ousado. Lance a andar a sua planta por novos caminhos e abra novos sulcos onde não haja penetrado a relha de aço de nenhum arado. Quebre a rotina. Que não seja a sua vida um rincão de museu repleto de antiguidades ou relíquias do passado. Quebre a rotina e seja um novo ser. Sacuda o pó que deixam os séculos e siga adiante. Caminhe e caminhe em uma aventura de fé que nunca termina. Quebre a rotina. Sacuda a vida com um ritmo novo e deixe que em sua alma fugaz, peregrina, floresça o milagre de um raro renovo. Os grandes personagens da história universal, bem como os grandes heróis da Bíblia, foram homens e mulheres que saíram da rotina, saíram da monotonia, saíram da sua zona de conforto. Existe, cada um de nós tem uma zona de conforto rotineira, uma zona de conforto rotineira que você faz todo dia, a mesma sequência. E se você quer ser diferente, você tem que quebrar esta rotina e dar o salto da fé e andar por caminhos não trilhados por outros. Pessoas que fazem sucesso são pessoas que penetram terras desconhecidas, navegam por mares nunca navegados antes. Por isso alguém descobriu a América, porque decidiu navegar por mares que nunca foram navegados antes. Por isso alguém descobriu o Brasil e esqueceu de cobrir. Por quê? Porque ele procurou andar e navegar por mares que nunca tinham sido navegados antes. Se você fizer o que todo mundo faz, você terá o resultado que todo mundo tem. Mas isso não é sucesso. Se você comer, beber, ou vestir, ou fazer o mesmo e assistir os mesmos programas que todo mundo assiste, você será mais um no meio de todo mundo. Mas os filhos de Deus, que irão para o céu, eles não são um no meio de todo mundo. Eles não são, não fazem parte da massa do mundo. Eles, a cabeça deles aparece, se destaca, porque eles são diferentes no pensar, no agir, no comer, no beber, no vestir. Eles são diferentes no intelecto, porque eles pensam grande, eles pensam alto, eles pensam no céu, eles pensam na Nova Jerusalém. Eles não se acomodam a esta vidinha medíocre na terra. Eles querem o céu, eles querem a vida eterna. Se você fizer, queridos, o que no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, veja o que Deus nos recomenda neste livro Mente, Caráter e Personalidade. Eu recomendo você a que leia e releia esse livro Mente, Caráter e Personalidade. São dois volumes. Você vai encontrar nesses dois volumes dezenas de princípios de sucesso, princípios que fazem com que a pessoa se torne de sucesso nesta terra e sucesso espiritual também. São princípios eternos. E no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 367, diz assim: qual é o alvo e o propósito da sua vida? É Deus que está escrevendo, porque quando Ellen White escreveu, foi Deus que estava escrevendo através desta serva, que tinha terceiro ano primário, semi-analfabeta, e se tornou a escritora americana mais traduzida no mundo. Ela pergunta: qual é o alvo e o propósito da sua vida? Você sabe qual é o alvo e o propósito da sua vida? Você tem uma missão? Você já escreveu uma? Já viram que nas empresas tem o statement, the mission statement? Nas empresas, quando você entra na sala, na recepção, geralmente empresas de sucesso, eu estou dizendo. Estou falando das empresinhas fracassadas. As de sucesso, você entra, tem um quadro grande, com moldura, e ali está statement, declaração de missão. Esta empresa existe por causa disso, 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 nosso alvo é este, este, este. Você e eu temos que ter o quê? Uma declaração de missão. Por que nascemos? Por que estamos aqui? E onde eu quero chegar? Qual é o alvo e propósito da sua vida? Tem a ambição de educar-se para poder ter nome e posição no mundo? Tem gente que acha que é pecado estudar para ter nome e posição no mundo. Maior será a tua influência sobre o mundo. Você deve influenciar e não ser influenciado. Eu estou lendo Mente, Caráter e Personalidade. Tem pensamentos que não ousa exprimir? Você tem pensamentos que não ousa falar, porque outros diriam que você está sendo muito ganancioso, muito ambicioso, mas você almeja? Tem pensamentos que não ousa exprimir de poder um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual? Tem pensamentos de poder se assentar em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? Você tem sonhos elevados? Nada há de errado nessas aspirações, diz Ellen White. Você pode, cada um de nós pode estabelecer um alvo. Não devemos nos contentar com realizações mesquinhas. Tem gente que está ganhando $2,000 por mês, $3,000, está contente. Não, você pode ganhar 4. Como? Planeje. Diga para Deus, eu quero 5. Eu quero 6,000, Senhor. Eu estou disposto a pagar o preço. Me mostre como. Me ajuda a desenvolver meus talentos, minhas habilidades. O Senhor me criou para ser vitorioso. Ajude-me a ser vitorioso como Jesus, para ser um bem na vida dos outros. Não para acumular, não para acumular, mas para ser um bem na vida dos outros. Você pode, cada um de nós pode estabelecer um alvo. Não devemos nos contentar com realizações mesquinhas. Aspire à altura e não se poupe de realizar trabalhos para alcançar o padrão. Página 367. E aí continua. Avance tão rapidamente e vá tão longe em adquirir conhecimentos quanto lhe seja possível. O que significa isso? Vá tão longe quanto seja possível para adquirir conhecimento. O pastor que termina a faculdade de teologia, ele está no Mobral ainda, irmãos. No Mobral ainda. Porque ele vai ter que estudar, estudar, estudar a vida toda. A vida toda. Eu estou aposentado, irmãos. Desde 2013, aposentei para continuar pregando mais. Aposentei para postar mais vídeos no YouTube e invadir o mundo. E alguém pergunta, está aposentado, mas eu continuo estudando. Horas e horas, cada dia. Queridos, não há limites para a influência e para o poder daquele que coloca de lado o próprio eu e se consagra a Deus. Avance. À medida que aprendam, vão comunicando seus conhecimentos. Gastar longo tempo em estudo sem esforço algum para comunicar o que se adquire demonstra-se muitas vezes um prejuízo em lugar de auxílio ao real desenvolvimento. Seja qual for sua vocação, terá de ser durante toda a sua vida, tanto aluno como professor. Você tem que se assentar como aluno e tem que falar como professor. Seja qual for a sua profissão, nós aprendemos e nós ensinamos a vida toda. No Parábolas de Jesus, isso eu li, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 368. Agora, no Parábolas de Jesus, é outro livro que tem princípios de sucesso. E este eu vou ler agora para vocês, página 329 e 330. Parábolas de Jesus. O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e aos nossos semelhantes. Qual é a nossa primeira obrigação? Desenvolvimento das nossas faculdades. Estudar. Você mora 30 anos na América e só fala português? Por quê? É difícil? Pague o preço. Estude. Faça curso. Pule na fogueira. Caia no meio de americano que não fala português, só fala inglês. Ah, como é que vai ser? Vai ser, vai ser. Você vai conseguir. Cobre de si mesmo. Ou você quer ficar na zona de conforto? Mas não queira ir aprender inglês no culto, na igreja americana. Não é o plano de Deus. Culto e adoração a gente faz na língua da gente, na cultura da gente. Você tem a semana inteira para aprender inglês. Ninguém que não esteja crescendo diariamente. Quanto a gente tem que crescer? Diariamente. Ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade, em utilidade, estará cumprindo o propósito da vida. Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Parábolas de Jesus, página 329 e 330. Quando eu li esses pensamentos, irmãos, inspirados, despertou em mim a ousadia de pensar grande, realizar grandes coisas para o nosso Deus. Sabem quantos sermões do vosso servo são baixados do YouTube por ano? mais de 1 milhão de sermões, irmãos, para a glória de Deus. Foi muito mais além do que um dia eu sonhei. Muito mais além. Em todos os continentes da Terra. Queridos, não se satisfaça com a mediocridade. Se você sabe uma língua, pode saber duas, ou três, ou quatro. Não há limites. Quando Deus está dizendo que não há limites, não coloque limites para você. Parábolas de Jesus, página 331. Deus escreveu assim: ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Nasci assim, sou assim, vai morrer assim, perdido. Se você pensa assim, não posso remediar meus defeitos de caráter, nasci assim, meu pai era assim, eu herdei esse temperamento. Não, irmãos. Os que vão entrar no céu herdaram o temperamento de Jesus. Os que vão entrar no céu receberam a mente de Cristo. Então vamos parar de falar, eu sou assim, nasci assim. Se chegarmos à decisão de que não podemos mudar, certamente deixaremos de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Onde é que está a impossibilidade? Na própria vontade. Por isso que Henry Ford costumava dizer isso: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, você está certo. Você pegou a ideia? Vou repetir, porque Henry Ford ficava com a cabeça dele cheia de rodas, né? A cabeça dele era cheia de rodas, e as rodas da cabeça dele estão rodando o mundo todo hoje. Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, você está certo. Se você diz, ah, pastor, eu não vou conseguir, não vai mesmo. E se você disser, eu vou, nem que eu morra, eu vou conseguir, você vai conseguir. Foi Deus quem colocou no meu coração, irmãos, quando eu tinha 17 anos de idade, comportando em Londrina. Primeira vez que eu comportei foi em Londrina. Estava dando tudo errado para mim. Mas eu disse, o Senhor, éramos 4 comportores, 3 desistiram, foram embora, eu fiquei sozinho com 17 anos de idade, sozinho naquela cidade, passei fome, não tinha o que comer, Satanás queria que eu desistisse, mas eu disse, Senhor, uma coisa eu quero, a vitória ou a morte? Das duas, uma. Alguém diz, isso é muito drástico. É, tem que ser drástico mesmo, irmãos. Eu continuo dizendo até hoje, Senhor, ou a vitória ou a morte. Não quero outra coisa. Não me satisfaço com outra coisa. Ou é a vitória, qualquer vitória, irmãos. Vitória sobre o pecado, vitória na área do casamento, vitória na área profissional. É a vitória ou a morte. Por que viver fracassado? Para quê? Vale a pena viver fracassado? Não. Ou a vitória ou a morte. O que é que Deus lhe dará? Vitória? Ele quer a sua vitória, ele torce por sua vitória. No livro Parábolas de Jesus, página 331 e 332, diz: lembre-se de que nunca alcançará, de que nunca alcançarão mais elevada norma a que se propuseram. Ninguém vai alcançar um alvo mais elevado do que aquele que ele propôs. Tem gente que coloca metas muito baixas. Muito baixas. O brasileiro é mais ambicioso. Mas ele tem que ser ambicioso em tudo, irmãos. Na vida espiritual também. Ele não pode se contentar com a santidade que ele tem. Ele tem que dizer, Senhor, eu quero ser mais santo. Todas as manhãs você tem que dizer, Senhor, eu não estou contente com a santidade que o Senhor me deu. Eu quero mais. Mais santo ainda. Porque o nosso padrão é quem? Jesus. Eu quero chegar lá. Ele é o meu padrão. Lembre-se de que nunca alcançarão mais elevada norma que aqui se propuseram. Fixemos, pois, alto o nosso alvo. E passo a passo, embora com esforços dolorosos, abnegação e sacrifício, subamos até o topo, a escada do progresso. que nada nos impeça. Parábolas de Jesus, página 331. E ainda, as circunstâncias adversas. O que são circunstâncias adversas? Os problemas da vida devem criar a firme determinação de vencê-los. Deus joga os problemas no seu caminho. Deus permite que as pedras sejam jogadas no caminho que você está passando, para que você crie músculos, tendo que saltar sobre as pedras, para que você crie calo nos pés, pisando sobre as pedras, mas não para você desistir e falar: ah, o caminho está bloqueado. Encontre uma passagem. Dá um jeito. Como? Ore. Deus dá ideias. Queridos, Parábolas de Jesus, página 331. Insista com resolução na direção correta, e então as circunstâncias serão suas auxiliares e nunca empecilhos. Os problemas que surgem são nossos amigos, porque nos amadurecem, nos fortalecem, nos fazem orar mais. Então os problemas são nossos amigos. Aqui na Terra só existe um lugar sem problemas. Eu acho que você não quer ir para lá. Cemitério. Vai visitar. Tudo quietinho, silencioso. Lá não existem conflitos. Queridos, viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como encaramos esses problemas é que faz a diferença. Vejam o que Lair Ribeiro escreveu. Lair Ribeiro, que trabalhou muitos anos na área de autoajuda e agora está na área médica, ele é médico, agora está trabalhando na área de saúde. Ele escreveu o livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Eu li, eu reli, eu grifei, eu fiz palestras sobre este livro. E eu descobri que muitos princípios que estavam lá no livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso estão no livro Parábolas de Jesus. Mais de 100 anos atrás, Deus falou através da sua serva os princípios que o Lair Ribeiro colocou nos livros dele, mas já estavam lá no Mente, Caráter e Personalidade, já estavam lá no livro Parábolas de Jesus. O título do livro dele é O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. E veja o que eu encontrei no livro Parábolas de Jesus, na página 353. O sucesso não é resultado do acaso. Não é a mesma coisa? De onde é que ele tirou o título do livro dele? Do Parábolas de Jesus. O sucesso não é resultado do acaso, nem do destino. O sucesso é a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e descrição da virtude e do esforço perseverante. Abraão Lincoln foi um homem que aprendeu a pensar grande. Ele possuía metas altas. Os negócios de Abraão Lincoln fracassaram no ano de 1831. Ele morreu em 1865. Em 1831 ele era um fracassado. Foi derrotado na Câmara Estadual em 1832 e faliu outra vez em 1833. Para variar, no ano de 1834 ele foi eleito para a Câmara. Mas no ano de 1835 morreu a moça pela qual ele era apaixonado. E depois da morte desta moça, ele caiu num colapso nervoso terrível. Qualquer pessoa diria que Abraão Lincoln nunca mais se levantaria. Mas em 1838, ele perdeu a eleição para presidente da Assembleia Legislativa. Em 1840, foi derrotado como delegado no Colégio Eleitoral. Em 1843, foi também derrotado na eleição para o Congresso. Em 1846, venceu a corrida para o Congresso, mas perdeu a sua posição em 1848. Depois foi derrotado para o Senado em 1858. E depois de tudo isso, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1860. E foi assassinado em 1865. Porém, quando você se lembra de Abraão Lincoln, você não se lembra de nenhuma derrota dele. Você só conhece as vitórias dele. Ninguém fala das derrotas dele. Porque, queridos, As derrotas existem na vida de todas as pessoas. Mas a diferença é o que é que você vai fazer com a derrota. Vai fazer da derrota um buraco para se enterrar ali? Ou vai fazer dessa derrota como aprender com elas, amadurecer com elas? Quando você tem metas elevadas, meu irmão, você não fica contando o número das derrotas, porque o importante é não desistir na profissão intelectual, na profissão ou estudantil, ou nos negócios e na vida espiritual. Não desistir. A Nova Jerusalém espera por você. Os portões estão brilhando, as pérolas do portão estão brilhando e dizendo: vem, vem, vem. E você não pode tirar da sua mente o céu, a Nova Jerusalém. Longfellow, ele escreveu: a perseverança é um grande elemento do sucesso. Se você bater muitas vezes na porta e fizer bastante barulho, acabará acordando alguém. A ovelhinha perdida não ficou perdida quietinha, ela ficou berrando. Tem que berrar mesmo. Alguém vai ouvir. Você se lembra da viúva insistente que importunou o juiz? Importunou tanto até que ele resolveu atender a viúva? Abra sua Bíblia em... vamos ler Lucas 18. Lucas 18. Por que que Jesus contou esta parábola? Porque ele quer que você seja um pedinte, uma pessoa de oração insistente, determinado, ao ponto de incomodar Deus. Deus gosta de ser incomodado por suas orações. Lá está o meu filho pedindo de novo para fazer isso, para fazer aquilo, que ele quer isso, quer aquilo. Eu vou esperar para ver se ele está falando sério. E se você insiste em falar, ele está falando sério, eu vou dar para ele. Lucas capítulo 18, versos 2 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por que que Jesus contou essa parábola? Para nos ensinar uma lição: orar sempre, nunca desfalecer. Você sabia que se você morre orando por alguém, a oração não morreu? Tem gente que o pai dele intercedia por ele dia e noite, jejuava por ele, agora o pai morreu. E agora? Orações não morrem. Jesus pega aquela oração e continua intercedendo. Por isso pessoas que não se converteram antes da sua morte se convertem depois, porque morrem pessoas, orações não morrem. Orar sempre, sem nunca desfalecer. Essa foi a intenção de Jesus de contar a parábola. E aqui diz o verso 3: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, com o juiz, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte aqui e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que existe fé na terra? Existe fé na igreja? Você está cultivando a fé? Porque a fé está em extinção. Orar sempre, sem nunca desfalecer. O pastorzinho Davi, que pastoreava o rebanho do pai, ele orava, ele compunha cânticos. Ele já tinha sido ungido como rei de Israel, mas continuava pastoreando ovelhas. Ele já tinha sido ungido como rei de Israel, mas vivia no anonimato, lá no campo, sozinho, esquecido até dos irmãos dele. E ele já tinha sido ungido como rei. Queridos, Deus estava preparando o rei Davi, ensinando a cuidar de ovelhas. Foi lá que ele matou um urso e arrancou a ovelha da garra do urso. Foi lá que ele matou um leão arrancando a ovelha das garras do leão. Por isso, quando Davi chegou no campo de batalha para visitar os irmãos dele e soube da blasfêmia do Golias contra o Deus de Israel, ele foi possuído por um zelo santo e disse: este filisteu, este iníquo ímpio, não vai blasfemar contra o Deus de Israel. Eu irei batalhar contra ele. Como é que Davi tinha toda essa confiança? Porque Deus ousara para matar um urso e para matar um leão. Queridos, Deus vai preparando você pouco a pouco. Deus não coloca um Golias diante de você já de cara assim, de primeira mão. Não. Ele manda um ursinho, um leãozinho. Mas Deus está preparando você e a mim para coisas grandes, irmãos. Deus tem metas elevadas. E em nome de Jesus, não deveremos recuar. Qual é a diferença entre um sonho e uma meta? Você sabe a diferença de um sonho e uma meta? Se você pegar um sonho e colocar uma data nesse sonho, o dia, mês e ano, deixa de ser sonho, vira meta. Tem gente que vive sonhando a vida toda de namorar aquela moça, mas não marca o dia que vai falar com ela. Vai romper a timidez e vai falar. Ele fica sonhando, sonhando, até que chega um na frente dele. A minha esposa me contou, não gostei muito, mas ela me contou, né, que o vizinho dela ia com ela, ela tinha 15 anos, 14 anos, ia para a escola, um quilômetro da casa dela até o Colégio Adventista, o IAP, Instituto Adventista Paranaense, em Curitiba. Eles iam juntos para a escola e voltavam todo dia. Da mesma idade dela, um rapaz bonito, de olhos azuis também. De repente, chega o Samuel Ramos na escola, em 1967, com 16 anos, e já fui para cima, não é? Vou namorar com você. E não é? Ela sentou na frente da minha carteira assim, eu já dei um beijinho no pescoço dela. Quase fui expulso do colégio. Mas ela ficou apaixonada por mim. Ela não esquecia mais aquele beijinho no pescoço. E quando o rapaz viu que ela estava me namorando, foram dizer para ela: ah, ele está tão triste, deprimido, porque ele ama você e nunca pediu, nunca falou que amava. E ela disse: eu não sabia que ele me amava. Agora eu já estou comprometida. Queridos, onde está a iniciativa? Você tem que correr atrás do que você quer, seja na vida sentimental, seja no trabalho, seja no estudo, seja dentro da igreja. Você quer ser um ancião? Viva como um ancião antes de ser ancião. Quer ser um ancião? Quer ser o primeiro ancião da igreja? Viva como o primeiro ancião. Mas eu não sou. Mas viva como? Se vista como? Chegue na igreja como o primeiro ancião. Se disponha a fazer tudo como o primeiro ancião. E de repente alguém vai apontar você para ser o primeiro ancião. Proceda como se fosse. Ah, mas eu não sou. Não vai ser nunca. Você tem que proceder como se fosse. Queridos, colocar metas. Sabe aquele livro que você comprou e que um dia vai ler? Um dia não existe no calendário. No calendário existe domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Existem dias, dia primeiro, dia dois, dia três. Mas esse um dia eu vou namorar, um dia eu vou estudar, um dia eu vou me formar, um dia eu vou aprender inglês. Um dia não existe no calendário, irmãos. Um dia nós vamos comprar uma igreja. Não, irmãos, tem que marcar a data. Esse ano, louvado seja Deus que vocês compraram o terreno. Então, já marcaram data. O sonho deixa de ser sonho quando tem dia, mês e ano, irmãos. De Henry Ford é dito que a sua cabeça estava cheia de rodas. E as rodas de Henry Ford estão correndo o mundo todo. O sucesso em qualquer coisa que empreendamos exige um objetivo definido. No livro Sonho da Juventude, eu quero ler para vocês o que encontrei nesse livro Sonho da Juventude, escrito por Hugh Black. Ele escreveu: Conta-me os teus sonhos, e eu lerei os mistérios da tua vida. Conta-me as tuas preces, e eu escreverei a história da tua alma. Conta-me as tuas petições, e eu te direi tuas aquisições. Conta-me o que buscas, e eu te direi o que és. Não desejo saber o que possuis, apenas o que desejas. Não importa saber o que tens, guarda-o. Apenas o que desejas ter. Não desejo saber os teus triunfos, mas aquilo que ainda não conseguiste e persegues. Tudo que se apresente em teus sonhos de dia, tudo que se apresenta em teus sonhos de noite, o ideal que tens colocado diante de ti, as coisas que aprovas como excelentes e que buscas e as quais tens entregado o teu coração, estas são a medida da grandeza do homem. Não fique falando do passado, do que fez no passado. Isso já passou. O homem e a mulher de sucesso, seja na vida espiritual, ele fala do futuro. Por que agora, com 65 anos e aposentado há 3, por que estamos fundando uma igreja? Alguém me perguntou, o senhor não aposentou para viver uma vida mais tranquila? Porque agora voltou tudo, né? É vida de pastor, não é? Voluntário, sem ganhar nada, mas é voluntário. É, temos que caminhar, é uma hora de casa até a igreja. E vai, e a comissão. Queridos, não morremos ainda. Enquanto o coração estiver batendo, estamos o quê? Crescendo, colocando desafios. Foi a fé que habilitou Thomas Alva Edison a se concentrar na tarefa e levou inúmeras tentativas fracassadas antes de criar a lâmpada incandescente. Aquele que possui fé em Deus não reconhece a palavra impossível. Não se importam com as derrotas temporárias. Thomas Edison fez 10 mil experiências antes de conseguir realizar o seu primeiro disco fonógrafo. E sabe o que ele gravou no primeiro disco fonógrafo do planeta Terra? Quem sabe a frase? Mary tinha um cordeirinho. Essa foi a primeira frase gravada num disco no planeta Terra. Thomas Edison. Há muitos anos viveu um bispo, Bispo Milton Wright. O bispo Milton Wright tinha 2 filhos. Um se chamava Wilbur e o outro se chamava Orville. Um dia o bispo Wright fez um sermão na sua igreja. E durante o sermão ele falou essa frase: eles nada sabem, somente anjos podem voar. Frases do bispo Wright no sermão. Assim está decretado por Deus. Nunca acontecerá tal coisa como homens voando pelo ar. Ele morreu, os 2 filhos enterraram o pai e voaram. Voaram. Foi no dia 17 de dezembro de 1903 que os 2 filhos, os 2 irmãos Wright, voaram, irmãos. Uma distância de 280 metros eles voaram. 59 segundos voando. Foi curtinho, mas eles voaram. E dizem que eles foram os primeiros a voar. Não foram, não. Antes dele foi Santos Dumont, o brasileiro. Por quê? Santos Dumont, eles foram em 1903, irmãos. E Santos Dumont foi quando? Santos Dumont foi em 1901. No dia 19 de outubro de 1901, Santos Dumont não voou 59 segundos, não. Ele deu a volta na Torre Eiffel, voando, em 1901. Queridos, existem tratados nas bibliotecas médicas explicando por que um homem não pode, não consegue nunca correr uma milha em menos de 4 minutos. Existem tratados escritos sobre isso, provando por A mais B que o corpo humano não permite que um homem corra uma milha em menos de 4 minutos. Mas em 1954, um médico chamado Roger Bannister correu uma milha em menos de 4 minutos. Foi um recorde mundial. Mas o recorde de Roger Bannister durou somente 46 dias. Porque no mesmo ano, 19 outros correram uma milha em menos de 4 minutos. Como se explica isso, irmãos? Onde é que estava a impossibilidade, irmãos? Na mente humana. Depois que um correu, 19 outros correram no mesmo ano. Por que não correram antes? Porque não acreditavam que era possível. Se você acredita, ou se você diz que não pode, ou se você diz que pode, de qualquer forma você está correto. Se você diz que não vai ganhar, não vai ganhar mesmo. Tem gente que fala, ah, eu não vou conseguir me salvar. Não vai mesmo, companheiro. Não vai. Vai para o inferno. Ah, para o inferno também eu não quero. Então trate de ganhar o céu. O céu já foi comprado pelo sangue de Jesus? Por que que não pode ser seu? Por que que não pode ser seu? Se ele já foi comprado pelo sangue de Jesus. E ele está dizendo, aquele que ouve, venha. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. A impossibilidade está onde, irmão? Na mente sua. Se você diz que não pode, o que que Deus pode fazer se você acha que não pode? Queridos, se no campo científico existem dogmas que foram superados por alguém que ousou pensar grande, obviamente também existem dogmas no campo espiritual. Mas Deus é o Deus do impossível. Em Deus faremos proezas. Pedro um dia saiu do bote e andou sobre as águas. Nunca um homem tinha andado sobre as águas antes. Os outros discípulos ficaram agarrados no bote, agarrados, enquanto Pedro saiu do bote e andou sobre as águas. Por que só Pedro andou? Porque ele acreditou. Jesus disse para Pedro o quê? Vem. Os outros não poderiam ter ido também? Poderiam. Mas só Pedro teve a ousadia de sair do bote. Deus quer que você seja ousado e saia do bote da rotina. Todo brasileiro que vem para os Estados Unidos vive quase que a mesma vida. Você não precisa viver a mesma vida. Você pode ser diferente. Pensar numa coisa diferente. Planejar, projetar uma coisa diferente. Na vida espiritual também. Crescer no poder de Deus. Pedro ousou ser diferente. Temos que crer e romper com os tabus e com as tradições e sair do bote. Não temos nada a temer. E não cairemos quando é Deus que está nos empurrando. Não cairemos se é Deus que está nos empurrando. Agora termino, que a minha esposa está mostrando o relógio. Termino lendo o livro Evangelismo, página 67. Presta atenção no que está escrito no livro Evangelismo, página 67. Levantem os olhos, elevem a vista, estendam os horizontes. Não é lindo isso, irmãos? Deus escrevendo através da sua serva. Avancem, acrescentem novos territórios, deem ao mundo a derradeira mensagem de advertência. Não há tempo a perder. Em Deus faremos proezas. Pensemos grande, porque Deus é grande. Que a graça de Jesus esteja sobre você, meu irmão. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar.